agora o senhor Pedro Lopes, presidente da CNT, para as suas considerações.
Cumprimento inicialmente o senador Paulo Paim, cumprimento o senador Clésio Andrade, presidente da Confederação Nacional de Transportes, cumprimento o doutor Adélio Justino Lucas, do Ministério Público do Trabalho, cumprimentos ao doutor Omar, ao senhor doutor Valdir Leal, que representa o senador Ricardo Ferraço nesta mesa. Me honra muito estar aqui e é preciso que se ressalte também e faça referência à pessoa do presidente Flávio Benatti, da seção de carga da Confederação Nacional de Transporte, que eu represento neste ato. Quero cumprimentar a todos os integrantes da CNTTT, seus assessores jurídicos, presidentes de centrais sindicais. Quero também ressaltar a presença do Dr. Marco Aurélio, que foi um dos artífices, junto com os integrantes do corpo jurídico, que chegaram a este consenso em busca de uma redação que viesse atender o desejo e os anseios do transportador e do trabalhador brasileiro na área de transporte. O que nós conseguimos, senador Paulo Paim, antes quero fazer uma ressalva com relação a meritório título que Minas Gerais lhe confere, mas certamente o plebiscito que o Rio Grande do Sul recentemente lhe impôs pelas urnas vai resistir muito com essa mudança, se assim isso for no futuro desejado. Certamente o Rio Grande não vai querer perdê-lo por todo o tempo pela história que Vossa Excelência tem no sindicalismo em defesa dos anseios do trabalhador no Rio Grande e hoje se estende a todo o território nacional. Quero cumprimentar a senhora senadora e a todos que estão presentes neste ato de suma importância. Não chegaríamos ao consenso, primeiro, se não tivéssemos a diretriz conciliatória do que representa a presença do senador Clésio Andrade na presidência da Confederação Nacional de Transporte. Nós sabemos do seu desejo pelo trabalho que faz através do SEST Senat Nacional, na condução da nossa entidade, reunindo e unindo em torno da sua pessoa todos os modais rodoviários do Brasil, todos os modais voltados para o princípio da Confederação Nacional de Transporte e, naturalmente, levados pelo princípio de conciliação, pelo desejo de ter a harmonia democrática que o presidente Clésio Andrade nos impõe pela sua maneira de ser e, acima de tudo, pelo que ele representa de importância para o nosso setor. O que nós estamos trazendo hoje aqui é uma peça importantíssima. É uma peça histórica para o Brasil trabalhador. Ele reúne os empresários do transporte brasileiro, de todos os modais. Ele une, no sentido de debate desta questão, os representantes dos nossos trabalhadores, que são a mola mestra que impulsiona o desenvolvimento daquilo que o Brasil produz. E também é preciso que se ressalte, neste entendimento, o Ministério Público do Trabalho. O texto desse processo e aquilo que nós vamos entregar hoje representou uma série de debates, mas sempre de forma conciliatória, objetiva, diálogo franco, demonstrado desde o primeiro momento que era o nosso desejo, o entendimento. E isto realmente se constrói por aquilo que foi iniciado no seu trabalho quando deu ao Brasil uma demonstração e a abertura, senador Paulo Paim, de que nós precisávamos realmente procurar um consenso de forma que pudesse reforçar cada vez mais a ação daqueles que trabalham, daqueles que empregam, para buscar o melhor no desenvolvimento deste país, que é alcançar o encaminhamento dos nossos produtos, a nossa produção. Portanto, neste instante, este documento que queremos levar é um consenso, unindo trabalhadores, como eu disse, empresários e Ministério Público, construído, debatido em todas as partes do território nacional, mas que teve, acima de tudo, o objetivo principal, que foi seguir a diretriz que hoje nos leva o presidente Clésio Andrade na Confederação Nacional do Transporte. Aqui está o trabalho desenvolvido, debatido, item por item, para especialmente dar tranquilidade não só aquele que emprega, disciplinando a ação do transporte brasileiro, estabelecendo também uma regra do consenso jurídico de nos dar tranquilidade para trabalhar em todos os cantos do país, mas também, de certa forma, atender dentro do objetivo que tem sido também do empregador, é de dar assistência dentro do melhor possível, respeitando cada vez mais aqueles que são da maior importância para nós, que são os trabalhadores. Esse consenso todo se construiu pelo diálogo, e aquilo que vamos entregar a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, reúne uma ação do conjunto do trabalho elaborado por todos nós e também a participação importantíssima e inequívoca da participação do Ministério Público do Trabalho na análise, não somente nisso aí, em avalizar aquilo que nós estamos entregando hoje ao Congresso Nacional, a Vossa Excelência e principalmente aqueles que defendem o interesse por uma solução que há muito tempo, como disse o presidente Omar, se desencandeia há mais de 40 anos. Em menos de 4, senador Clésio Andrade, senador Paulo Paim, nós conseguimos buscar uma redação conciliatória, dando uma demonstração ao país de que estamos unidos em busca do melhor para o país. Portanto, senador Paulo Paim, tenho a honra de entregar, em nome do presidente Flávio Benatti, presidente da sessão, e da Confederação Nacional do Transporte, o consenso que se construiu.
Eu recebo uma cópia do documento e espero que tenhamos duas cópias aqui.
Sim.
Porque eu queria muito que nós entregássemos uma cópia também ao aqui assessor representando o relator. Sim. Ricardo Ferraz. Que a entrega fosse simbólica aqui.
Eu tenho uma cópia para entregar ao senador Clésio Andrade, da mesma forma.
Isso.
E ao senador Ricardo Ferraz, na pessoa do seu representante.
Tô bem. Aí.
E ao nosso senador da casa.
Tô bem.
Muito obrigado, senador.
Que agradeço. Missão cumprida dessa etapa. Eu quero dizer que a deputada Jo Moraes, do PCdoB, que é a presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, estava deslocando para cá, mas não conseguiu sair, porque há um debate lá na Câmara com o ministro dos Esportes, e ela está participando do debate e não conseguiu vir. Mas é dos esportes, mas ela reafirmou a sua posição totalmente favorável a esse entendimento, como já tinha sido aqui apontado pelos deputados que estavam presentes. Eu só posso, nesse momento, agradecer muito a presença e a alegria de ter recebido aqui na Comissão de Direitos Humanos. Nós estávamos, Clécio, aqui num debate forte, firme, estão aqui as principais centrais sindicais do Brasil, discutindo a questão do mundo do trabalho e a questão sindical na ótica dos trabalhadores. Eu acho que esse ato tem uma simbologia, porque ele vem de fora para dentro. Não é aqui os deputados e senadores que construíram. Nós participamos, eu diria, na mediação, mas quem construiu foram exatamente os representantes dos empresários e dos trabalhadores num fórum que criaram um grupo de trabalho com inúmeras reuniões. Quem sabe a gente chegue a outros entendimentos também dessa forma. Então, eu só posso, encerrando essa etapa da nossa audiência pública, porque vamos continuar com a segunda etapa, os painelistas estão aqui, agradecer a todos. Quem ganha com um gesto como esse são os trabalhadores e empreendedores de todo o país. Muito obrigado a todos.
Só fazer um registro, senador. Registro final, os cumprimento ao nosso senador, nosso presidente Omar, um grande companheiro, um defensor aí da causa trabalhista, trabalhador, principalmente na área de transporte, e que tem sido uma pessoa realmente que cobra muito aí do segmento e hoje está sendo aí, né, atendido com esse grande sonho, né, Omar? De todos nós, eu tenho certeza, mais seu. Então, eu queria deixar em registro. E registrar também o agradecimento ao nosso procurador Adélio. Nós sabemos a importância que foi essa construção que o senhor coordenou para nós, até porque nós todos, principalmente os empresários, estavam muito apavorados com aquele processo que veio do Mato Grosso, da forma que ele estava, porque não tinha tido um diálogo e nem uma visão tão grande, grandiosa quanto o senhor teve e que chegou a esse resultado. Eu acho que é isso que nós precisamos e, mais uma vez, registrar aí nossa alegria pelo grande trabalho aí do nosso senador Paulo Paim.
Muito obrigado, senador Clécio. O nosso presidente Omar, fizemos questão, em nome dos trabalhadores, que ele tire essa foto coletiva. Opa, aqui nesse momento. Perfeito. Eu quero ainda dirigir aos dirigentes das centrais sindicais que, logo terminando essa foto, nossa audiência continua para as considerações finais. Queria que vocês aguardassem, por favor.
Vamos mostrar o documento, vamos?
Vamos.
Há muitas mãos.
Muitas mãos aqui.
Muito obrigado a todos.
Senador, obrigado.
Um abraço para ele.
Um abraço para o senador. Quero deixar aqui. A candidata já está aqui, vamos deixar com o senhor, mas até. Subscrita por mim, que é a mesma cópia, porque ela subsidia.
Ah, legal. Deixa comigo.
Obrigado, senador.
Na continuação, a audiência pública em nenhum momento foi interrompida. Nós vamos continuar o trabalho. Eu convidaria, nesse momento, a participar da última mesa, o Zé Maria do Conlutas, coordenador do Conlutas. Isto. O Jaci Afonso Melo e o Germano Silveira de Siqueira, que representa aqui a Namatra. E o Faustino pela nova central sindical. Só para vocês entenderem, enquanto eu não falar que está encerrada a audiência continua normalmente. Porque nós temos que aqui agora ir para os encaminhamentos finais, né? Agradeço muito às centrais que entenderam esse momento que a gente fez aqui, de um entendimento feito entre o setor de empregados e empregadores na busca da construção de um substitutivo, que é um projeto de um deputado federal do PT, que é o prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Ele aprovou na Câmara, veio para cá e agora nós chegamos a esse entendimento graças a esse trabalho feito de forma coletiva. E voltamos nesse momento para dar os encaminhamentos dessa nossa audiência pública em relação à proposta que está na Câmara dos Deputados e às nossas preocupações com o direito dos trabalhadores e a questão sindical. Então, nesse momento, para as suas considerações finais, eu passarei primeiro para o Faustino, que pode dar um gancho já nesse momento que houve aqui e também a tua visão em nome da Central em relação à questão sindical e o direito dos trabalhadores. Com licença, doutor Germano.
A importância do momento ela é ímpar. Eu tenho participado, inclusive participei com o Zé, velhos tempos na CUT, e essa luta dos trabalhadores em transporte vem também de alguns sindicatos combativos, do Conlutas, da cadê a CUT, da Força Sindical. Né? Então, é uma luta que não é isolada só da nossa confederação. É uma luta que vem há muitos anos. E tem toda a relação, esse momento, com a questão da reforma sindical e esse projeto, o 369. Eu, no momento, eu estou na coordenação aí do Fórum das Centrais Sindicais de Saúde e Segurança no Trabalho. E tenho percebido a importância que é a unidade de ação do movimento sindical. Eu acredito que é um dos setores que melhor está produzindo pelas centrais sindicais, sem levar em conta as divergências, que são muitas, mas estamos conseguindo aí saldos positivos, inclusive com a discussão com os ministérios, um avanço na questão dos acidentes de trabalho, e isso tudo em virtude da unidade de ação do movimento sindical, das centrais sindicais. Lógico que vamos ter que sanar as divergências na questão da representação sindical, que vai ter, daqui para frente, eu acredito que um novo debate que já está acontecendo na Câmara, mas a unidade de ação hoje ela é real, tá? Com todas as divergências. Então, inclusive com lutas aqui com a gente, a Força Sindical, a CUT, né? E isso que é importante para nós da Nova Central e para mim, hoje eu estou muito mais contente por ser também da Confederação Nacional do Trabalho e do Transporte. Obrigado, senhor.
Bem, as considerações finais do Faustino, que falou aqui em nome da nova central sindical e lembrando a importância desse momento. Para as considerações finais, passamos a palavra ao diretor da Namatra para assunto legislativo, doutor Germano Silveira de Siqueira.
Senador, agradecer o convite e pontuar...
Mancha suma aí.
E pontuar algumas questões que ficaram pendentes, até para a compreensão de todos. O que eu disse aqui no começo é que a contribuição, ela não, contribuição seja associativa, assistencial, qualquer natureza, ela não pode ser imposta, nem deve ser imposta pelo Estado, mas pelos estatutos sindicais. E ela não deixa de ser obrigatória por conta disso. Eu sou radicalmente contrário, seja em espécie ou mesmo assistencial, que haja sequer um direito de oposição. Essa história de que a liberdade individual, que o trabalhador pode ir lá e recusar, isso é liberalismo, não é nem neoliberalismo, é liberalismo. Então, na medida em que o trabalhador comparece e é sindicalizado, e mesmo não sindicalizado, mas se tem um benefício econômico de uma negociação coletiva, ele deve sim contribuir sindicalmente, na contribuição assistencial e na associativa, sem sombra de dúvida. Agora, a fonte é que não deve ser estatal, não deve ser o Estado que deve definir os quadrantes disso. Basta que seja o Estatuto Sindical. Basta isso. Outra questão aqui é que nós somos contra o negociado sobre o legislado e já atuamos no Parlamento quando isso foi estabelecido e pensado inicialmente no governo Fernando Henrique Cardoso. É outra questão que nós queremos aqui pontuar. A Convenção 58, que Zé Maria tocou aqui, nós já atuamos fortemente, a Namatra atuou fortemente e até recentemente nessa matéria. Pudemos tocar novamente e certamente contamos aqui com o apoio do senador Paim, não temos nem dúvida disso. Outro ponto, a greve não pode causar dano. A greve, por natureza, causa dano, potencialmente causa dano. É o direito de resistência. John Locke já fala disso, Bobbio, tantos outros autores aí no campo da política. Orgulhou-me muito aqui o deputado lá de Caxias, deputado Assis Lopes.
Assis Melo.
Melo, perdão. É falar que um juiz lá em Caxias determinou não só que fossem retiradas as câmaras da empresa, quanto determinou, delegou ao sindicato a vigilância dessa ordem judicial. Então, o juiz, na verdade, ao contrário do que disse aqui o Ricardo Patá, não são inimigos das entidades sindicais. O que pode haver são decisões em um sentido ou no outro, mas não há ontologicamente uma inimizade da magistratura com as entidades sindicais. Isso não existe. Agora, decisões judiciais há de toda forma. Mas, ideologicamente, a magistratura não está, especialmente a magistratura trabalhista, não está em campo ideológico contrário às entidades sindicais. Agora, no universo de 3.600 juízes, você vai encontrar decisões de todo modo. Agora, quem é que tem coibido o assédio moral? Quem é que tem coibido o assédio moral nas grandes empresas no Brasil? É a magistratura do trabalho, que proíbe empresas, se eu não vou aqui citar o nome, mas enormes, transnacionais, de proibir trabalhadores dançar na boquinha da garrafa. Como prenda, porque não alcançou metas. Então, imaginar que o juiz é todo ele, ideologicamente contrário, ou aos trabalhadores, ou ao sindicato, isso é uma falácia. Me preocupa muito o que foi dito aqui, que os sindicatos brasileiros, ou o movimento sindical brasileiro, está em patamar dos melhores do mundo. Eu não vou aprofundar o que eu queria dizer, mesmo que o tempo não permita, mas eu acho que tem que ter uma reflexão muito forte a respeito disso. A Ruth me disse que eu havia dito aqui, não disse, que o Estado não deve interferir nas relações econômicas. Eu não falei isso. Eu disse que os sindicatos não devem autorizar sindicatos a funcionar, e não deve mesmo. Quando eu digo isso, eu estou reforçando o papel dos sindicatos. Os sindicatos não precisam disso. Não precisam. Isto reforça o papel do sindicato. Agora, que os sindicatos devem interferir na relação econômica, na relação capital-trabalho, para proteger o mais frágil, claro que deve. Eu não sou um neoliberal. Eu não diria jamais isso aqui, a não ser que não me reconhecesse. Agora, para autorizar o sindicato a funcionar, isso é a tutela do Estado aos sindicatos. Isso é contra não só a liberdade sindical, como é contra ideologicamente o papel do sindicato. O sindicato se permite tutelar é um sindicato que não quer ser livre para atuar politicamente, e que não quer ser livre para fazer valer o direito do trabalhador. Obrigado.